Rádio Angola Unida. Esta é uma entrevista especial com Domingos da Cruz, professor universitário e jornalista, a partir da cidade de Maputo. Domingos, boa noite.
Boa noite e obrigado pelo convite.
Comecemos com a sua detenção. Comecemos pelo período da sua detenção. Como conseguiu sobreviver?
Olha, eu acho a questão tão complexa em virtude de tanta coisa que sucedeu enquanto preso. Mas de forma sintética eu diria que a sobrevivência deveu-se, vá lá, a capacidade de resistência do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, né? Eu acho que isso não se aplica só a mim, aos companheiros também, para conseguir suportar o sofrimento de uma prisão. É preciso que se tenha uma grande fibra do ponto de vista emocional. Eu dizia, precisa ser de aço. Mas na medida em que o tempo vai passando, você começa a duvidar da possibilidade de aguentar. Mas você vai se surpreendendo mais um dia, mais dois, mais uma semana, mais um mês. E, claro, o tempo vai passando. Mas há um elemento que dá-nos uma mistura de sentimentos. Mas acho que alivia muito. Tu sabes que estás ali injustamente. Portanto, isso mantém a janela da esperança em aberto, no sentido de que a qualquer altura o problema se poderá, digamos, resolver, não é?
Perfeito. Partilhe connosco os incidentes conduzentes à encarceração injusta dos 15 mais 2, também conhecido por Revoz, de que faz parte.
Repita a pergunta, faz favor.
Partilhe connosco os incidentes conducentes à encarceração injusta dos 15 mais 2, também conhecida por Revoz, de que faz parte, de que você faz parte.
Olha, os incidentes foram enormes, né? Eu ficarei focado exclusivamente no que terá sucedido no ambiente da prisão. Desde a impossibilidade de termos as visitas, tal como os outros presos comuns tinham direito, foi necessária muita pressão interna e externa, sobretudo a nível da comunicação social, para que nos fosse concedido um direito que é básico para um recluso, ter as suas visitas de amigos, de parentes ou de outras pessoas que estejam interessados. Por outro lado, nós não tínhamos acesso à assistência de boa qualidade em termos hospitalares, mas isso não é um problema exclusivo dos 15 mais 2. Portanto, é um problema a nível do sistema carcerário angolano. Portanto, as instituições não têm maioritariamente médicos, né? Têm enfermeiros, e as enfermarias não têm medicamentos necessários, e é por isso que muitas vezes também morrem presos com enfermidades que são perfeitamente preveníveis e curáveis, no caso da pessoa estar já com os sintomas da doença. Além do mais, tínhamos os inconvenientes de sermos permanentemente transportados, né? Mudarem de cela. E não é bom para a estabilidade emocional de uma pessoa que já está, digamos, encarcerada. Houve também aqueles momentos dramáticos em que fizemos greve de fome e havia sempre a possibilidade de um ou outro colapsar, não suportar e perder entre tantos outros incidentes, que certamente numa entrevista não é possível descrever, se calhar num livro mais calmamente poderemos partilhar tudo, né? Mas como na rádio é início de tempo, eu fico por esses incidentes que não foram certamente fáceis de suportar.
Ah, Domingos, o que mais lhe indignou sobre as acusações a si e aos seus colegas atribuídas pela Procuradoria-Geral da República?
Olha, eu não chamaria isso de indignação, mas chamaria simplesmente uma conclusão sobre o que o regime é capaz. Ou seja, eu sempre esperei que durante o curso do processo houvesse qualquer coisa de grave contra nós. Mas, claro, toda a nossa capacidade de previsão, infelizmente, não nos permite captar os pormenores do que há de suceder. E quando aconteceu a convolução no penúltimo dia de julgamento, na penúltima sessão, aliás, refiro-me à convolação sobre a associação do crime associação de malfeitores. Claro, eu cheguei a uma conclusão mais profunda ainda do que já tinha, de que este regime e os seus chefes são capazes de protagonizar tudo o que é possível para os seus interesses, para o fim último que é, digamos, a manutenção do poder. Se eu falar em indignação, em surpresa, é como que se não esperasse. Não é o meu caso esperar algo de bom de Eduardo Santos e do seu grupo. Este é um elemento que marcou-me muito, é um facto que marcou-me muito, mas não é propriamente indignação. Simplesmente foi um momento que me ajudou a reconcluir uma conclusão que eu já tinha sobre a capacidade de Eduardo Santos e o seu grupo exercitarem o um mal sobre as pessoas.
O impacto da vossa solidariedade a nível nacional e internacional surpreendeu-lhe?
No plano internacional, sim. Do ponto de vista interno, pronto, tivemos efetivamente uma solidariedade nunca antes vista desde a morte de Jonas Savimbi, mas como é óbvio no plano internacional, atingiu um nível muito mais notável, muito mais expressivo. Eu esperava efetivamente que houvesse reação, mas a dimensão é que me surpreendeu, pelo que não me ocorria que houvesse uma reação de tamanha dimensão como a que assistimos. E não há dúvidas que foi exatamente essa onda de solidariedade que viabilizou a nossa libertação. Senão, nós seríamos certamente submetidos e até agora ainda estaríamos a cumprir o curso natural da pena, como era seguramente a vontade do ditador. Eduardo Santos não mandou condenar-nos para, em pouco tempo, voltar-nos para o seio das nossas famílias, né? Seguramente que ele gostaria que nós cumpríssemos a pena, mas foi graças a essa solidariedade que não me surpreendeu pela solidariedade, mas surpreendeu-me pela dimensão que ela ganhou, sobretudo no plano internacional, né?
Bom, como vocês praticamente foram detidos porque estavam a ler o livro de Jenny Sharp, o que mais lhe cativou na filosofia do livro, então chamado Da Ditadura à Democracia, claro, de Jenny Sharp?
Olha, eu sempre dediquei-me a pensar que caminhos, desde sempre, a uma dada altura, acho que 5, 6 anos, a pensar que caminhos para que pudéssemos nos livrar da ditadura. É claro, pensava-se nos caminhos como a violência, por exemplo, que nós conhecemos, mas muitas vezes me ocorria a ideia segundo a qual não é bom que aqueles que querem instituir democracia e querem trazer um regime fundado sobre a dignidade humana usem a violência sob pena de pôr em causa a sua autoridade moral e não serem capazes de efetivamente no futuro construir um Estado, digamos, democrático. E a mim o que mais surpreendeu, o meu facto de ver, quando tomei contato, claro, com o pensamento de James Chad, um filósofo que te apresenta uma saída conciliada com valores éticos. Eu particularmente prezo muito a questão ética, a questão moral. Eu inclusive gosto de dizer que sou obcecado pelo cuidado da minha, como é que eu direi, do meu valor simbólico, né? Da minha autoridade do ponto de vista ético, porque entendo ser o único capital que tenho, portanto procuro cuidá-lo ao máximo. E para mim foi, como diriam os cristãos, foi um contato com uma obra libertadora, não libertadora só por aquilo que ela propõe, mas porque permitiu com que eu encontrasse uma solução que conciliasse luta pela libertação, luta contra a ditadura para a instituição da democracia, sem pôr em causa valores do ponto de vista ético, que é aquilo que eu sempre procurei. Porque acho que não faz sentido nenhum pessoas que dizem lutar para a democracia, pelos direitos humanos, põem em causa esses direitos, mesmo que seja contra aquele que oprime. Por exemplo, muitos que se propõem lutar contra uma ditadura propõem muitas vezes a morte do tirano, da sua família, eles que estão à sua volta. James Charles propõe um caminho completamente diferente e isso deu-me, de alguma maneira, uma paz do ponto de vista, digamos, consciência, e achei que sim, aquela era uma das opções mais adequadas para Angola. E portanto, esse elemento, conciliar luta com ética, é o que mais me impressiona no pensamento de Jean Chap. Óbvio que tem-se cometido o erro de ficarmos focados neste livro, quando na verdade Jean Chap tem mais de 10 livros publicados, não é? E compreender o pensamento de Eugênio Chartres não pressupõe só ler da ditadura, a democracia, existem tantos outros que estão disponíveis, inclusive na página do Instituto Albert Einstein, do qual ele é fundador e ao mesmo tempo diretor, não é?
Porque os revus rejeitam aceitar a amnistia, entre aspas, otorgada por a iniciativa de Eduardo Santos.
Olha, é uma posição perfeitamente razoável, por uma razão bastante simples. A amnistia, como é óbvio, significa perdão. E só se pode perdoar aquele que cometeu algum crime, né? Que cometeu alguma falta, se for de caráter moral. E essa rejeição pressupõe demonstrar que não nos submetemos, digamos, a essa saída que o tirano encontrou, que no fundo é uma saída política, para que pudesse estar da melhor maneira na fotografia, num processo que lhe expôs demasiado no plano internacional e reafirmou que efetivamente é um ditador, é um tirano. E que daqui para diante já não se vai livrar dessa imagem que o processo muito ajudou a solidificar e cimentar. A ideia de que estamos perante um regime autoritário conduzido por um cruel. Acho que os que merecem efetivamente a amnistia é Eduardo Santos, seus filhos, aqueles que estão, digamos, à sua volta. E portanto acho que é perfeitamente razoável que se rejeite esta amnistia. Mas pronto, a grande verdade, e que é importante que se diga, é que do ponto de vista técnico, a nossa lei angolana não prevê qualquer possibilidade de se rejeitar uma amnistia. Portanto, isso não tem efeito, não tem respaldo do ponto de vista legal. Só será mesmo um registro histórico de que o grupo 15 mais 2 rejeitaram, mas isso não tem qualquer efeito do ponto de vista legal. Não permite, por exemplo, que se volte para trás, não tem como. Felizmente, há países que quem se sente injustiçado ao ser perdoado, quando entende que não cometeu crime nenhum, pode efetivamente rejeitar a amnistia e tentar seguir o processo até uma decisão definitiva por um tribunal superior. Mas no caso de Angola, isso tem uma consequência. Veja que o grupo que foi preso diz não acreditar no sistema judicial. E ao rejeitar a amnistia, significa que continuaríamos na prisão, certo? E esperaríamos uma decisão do Tribunal Supremo. E isso configura também uma certa contradição, porque dissemos que o Tribunal Supremo é uma instituição sob tutela do Presidente da República, não é independente e tudo mais. O que coloca-nos numa posição, digamos, que podíamos considerar um dilema, né? Um dilema. Mas pronto, a conclusão razoável é que faz todo sentido que se tenha rejeitado isso, mas não tem qualquer efeito legal. Simplesmente serve para registro histórico e nada mais.
Por último, ajude-nos a compreender o seguinte. Tem-se dito, ou disse que, digamos, está que amigos ouvintes, tivemos alguns problemas técnicos. Bom, tentamos várias vezes restabelecer o contacto com Domingos da Cruz, o jornalista e escritor angolano, defensor dos direitos humanos. Mas esta foi a sua entrevista, a Rádio Angola Unida. Muito obrigado pela vossa atenção e ficamos então em companhia de Tetalando Lágrimas.
Ser político agora está batendo. É uma maneira. de lama rosado.